Bom dia a todos. Senhores procuradores de justiça, senhores servidores da Procuradoria-Geral, senhor assessor da Corregedoria, pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores, dia 9 de agosto de 2018, plenário do Colégio de Procuradores de Justiça, abertura, conferência do quórum, instalação da reunião. Já temos o quórum estabelecido. Item 2, leitura, votação e assinatura da ata de reunião ordinária, dia 2 de agosto. Submeto à apreciação do senhor, já encaminhado pelo senhor secretário do colégio. Aprovada por unanimidade, já passo de antemão a palavra para o nosso corregedor-geral do Ministério Público.
Senhor Procurador-Geral, senhoras e senhores procuradores de justiça, já pela segunda oportunidade, né? Já que tivemos a reunião do Conselho Superior, mais uma vez aqui reunidos, eu comunico aos colegas que a Corregedoria vem, como de ordinário, desenvolvendo o calendário de correições ordinárias. Essa semana comparecemos na cidade de Itabaiana para visita de correição em 3 promotorias de justiça e os trabalhos da Corregedoria se desenvolvem cumprindo esse calendário que aqui declinei. No mais, nada a relatar.
Muito obrigado, Carlos Augusto. Eu passo a palavra à nossa coordenadora, doutora Cristina Brandi.
Bom dia, cumprimento a todos na pessoa aqui do nosso procurador. Estou retornando. Encontrei a coordenadoria bem, os trabalhos sendo feitos, direitinho. Voltamos às inspeções, como o doutor Carlos falou. E eu trouxe aqui para mostrar a vocês. Cristina, preste atenção, por favor, para mostrar uma coisa muito importante. Doutor Moacir também. Não, brincando. E aqui, na próxima semana, quer ver, a coordenadoria vai entregar para cada um de vocês, certo? Este com... Aqui tem as leis, tem as portarias, tem tudo. Aquele até que nós dizemos demorou um pouco, mas... É, que... Aí, na muito próxima bom, semana, excelente. Nós vamos dar uma... Na próxima semana... Sempre quer pagar, é de graça.
Parabéns, doutora Cristina, pela iniciativa que apoiamos integralmente. Tudo que possa melhorar a instituição, nós estamos juntos aqui.
Mais nada, obrigado.
Manifestação da nossa ouvidora, doutora Conceição.
Ela estava aqui no caminho.
Enquanto a nossa ouvidora chega, eu vou passar a palavra aos procuradores que queiram se manifestar. Doutor Ernesto, pela ordem.
Queria aproveitar essa sessão para trazer à lume dois assuntos que eu acho que é de uma determinada relevância. Primeiro é que no dia 7 de 8, terça-feira, próximo passado, celebrou-se o 12º ano de vigência da paradigmática lei 11.340/2006, a conhecida Lei Maria da Penha, assim cunhada pela representatividade da história dos abusos domésticos sofridos pela farmacêutica bioquímica Maria da Penha Maia Fernandes. Esse instrumento legislativo constitui um importante avanço nos mecanismos judiciais e extrajudiciais de garantia dos direitos fundamentais das mulheres, disponibilizando ferramentas para a prevenção e repressão da violência doméstica e familiar. Malgrado o progresso legislativo no campo das políticas públicas de combate à violência de gênero, posso continuar? Inclusive, com a recente criminalização do feminicídio, não houve no plano prático o arrefecimento das condutas abusivas. Doutor Ônibus.
Doutor Herésia, boa tarde, Herésia.
Eu estou aproveitando, viu? O Jornal da Cidade, a sua edição vinculada no último dia 8 de agosto, registrou o alarmante dado estatístico de que uma em cada 5 mulheres são vítimas da violência doméstica. Por sua vez, a ONU anuncia em recente pesquisa que o Brasil é o quinto país do mundo em termos de taxa de feminicídio. Verifica assim que, na realidade, é refratária a evolução legislativa. Infelizmente, as normas protetivas têm se mostrado com certa medida simbólicas, sem o real alcance transformador da conjuntura fática. Acredita-se que essa resistência à construção social de consciência acentuadamente machista. Com isso, o homem abusivo entende ser própria da natureza feminina a submissão indulgente. Essa lógica perversa é usada como força motriz das condutas de violência doméstica disseminadas em todo o país em proporções epidêmicas. Apesar desses entraves, urge salientar a importante função desempenhada pelas promotorias de justiça em suas respectivas circunscrições, que se dedicam diuturnamente ao combate da violência doméstica contra a mulher. Em especial, quero destacar o papel do promotor de justiça, Dr. José Elias Pinho Moreira, junto à 11ª Vara Criminal do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e, de igual modo, a promotora de justiça, doutora Gisele Mara Cavalcante Dávila Fontes, responsável pelo Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher, o qual criou um importante sistema de aviso legal, Salve a Mulher. Segundo aspecto que eu quero trazer para o colégio, de propor, para fim de deliberação colegiada, a moção de congratulação ao ex-estagiário de ensino médio do Ministério Público de Sergipe e atual pré-formando em medicina pela Universidade Federal de Sergipe, João Santos Costa. Nascido e criado no povoado em Sítio Alto, no município de Simão Dias, em área remanescente de quilombos, esse filho de lavradores rurais tornou-se o primeiro membro de sua família a ingressar no ensino médio e posteriormente no ensino superior. A colação de grau em medicina pela Universidade Federal de Sergipe nos próximos dias representa efetivamente a consagração de todo o esforço pessoal para subverter a lógica condicionante do determinismo social que lhe impunha um destino diverso por ele traçado, com o auxílio dos seus professores e da abdicação generosa de seus amados pais. Expressão concreta da máxima euclidiana que o nordestino, antes de tudo, um forte. João Santos Costa, resoluto em seu artífice do seu próprio desenvolvimento, rompeu com a engrenagem previamente esboçada para propulsar o seu processo de vida. Todas as homenagens devem ser creditadas com ampla publicidade, haja visto o efeito multiplicador que sua história pode fomentar no reconhecimento da possibilidade de seu agente, criador do seu próprio destino, remontando as adversidades e obstáculos que se apresentam. Resiliente e inspirador, edificou um novo caminho a ser trilhado por jovens que, como ele, não tiveram um amplo espectro de autodeterminação. Dado o seu contexto de hipossuficiência econômico-social, iluminado, compreendeu que somente a educação poderia ser o fio condutor para tornar potente o seu desejo latente de melhorar as condições de vida e de sua família. Grato, firmou compromisso, uma vez habilitado, a prestar os seus serviços médicos na comunidade em que residia, desenvolvendo toda a contribuição que lhe foi dada para dar o grande salto de qualidade, mesmo contra as probabilidades. Recomendo a todos que, se puder, assistam a sua comovente e inspiradora entrevista que foi veiculada na segunda-feira próxima passada no programa matinal do Encontro com Fátima Bernardes. Inclusive também que o vídeo está disponível no grupo do WhatsApp da Associação do Ministério Público. Em assim sendo, por ser um exemplo deveras edificante para os dias odiernos e especialmente para a juventude sergipana, solicito aos meus pares a aprovação por essa augusta confraria de uma moção de congratulação a João Santos Costa e sendo posteriormente procedido os procedimentos de praxe. Somente.
Parabéns, doutor Ernesto, pela homenagem. Eu submeto ao colegiado essa moção aprovada por unanimidade. Doutor Zé Carlos, alguém quer se manifestar sobre o fato ainda? Tomás, você quer manifestar, doutor? Dá vontade, doutor, com a palavra.
Eu quero dizer o seguinte, fica até parecendo que E eu sou do contra. Mas não sou. Eu, o que eu queria dizer é o seguinte. Está se fazendo um oba-oba muito grande sobre esse caso desse rapaz. Eu acho que ele merece todas as homenagens que pode ser dada, entendeu? Agora, o que eu observo é o seguinte, é que está se tratando isso como uma excepcionalidade, né? É uma excepcionalidade. Quando isso devia ser o normal, o direito de todos participar do sistema educacional, de ter acesso a tudo isso. Então, eu fico imaginando o seguinte, veja só, nós estamos em 2018 e ainda se acha com toda a modernidade e ainda se acha uma coisa, é uma coisa inusitada, uma pessoa que sai das camadas mais pobres da população, né, e alcança uma formatura. Veja só, alcança uma formatura. Eu acho que muita gente já conseguiu isso aí. Isso é um processo. Então, isso é como se fosse um Brasil de senzala ainda. Um Brasil de senzala. Entendeu? Para se dar essa divulgação, esse fato assim, extraordinário, como se fosse um caso assim, muito, muito excepcional, de um QI avançadíssimo. Não. Um jovem que estudou, foi uma escola pública, estudou e conseguiu... nível de inteligência, os talentos não tem berço, ele nasce nos maiores, nos rincões mais longínquos e mais pertos do centro de poder, né? É porque exatamente não tem berço, e se alcança. Então aí sim seria um gênio realmente, né? Não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu vejo uma coisa como um fato simples, um fato corriqueiro, que a gente tem que fazer o seguinte. Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que lutar, sempre ter essa percepção de lutar para que todos tenham essa possibilidade de chegar até lá, né? As oportunidades sejam divididas para todos, distribuídas para todos, né? Para todos, para que todos possam ter essa possibilidade. É por isso que eu acho que o Ministério Público tem uma importância muito grande no trabalho que vem sendo feito. Né, exatamente disso aí. O nosso trabalho não pode ser um trabalho filantrópico. Tem que ser um trabalho para políticas públicas de exigência de uma distribuição do conhecimento para toda a população, para que possa surgir isso aí. Eu queria apenas alertar para esse aspecto, né, doutor Ernesto, esse detalhe. E a imprensa, observe bem, e a gente procurar ter um discernimento, principalmente os programas de televisão, que são de um nível muito baixo, eu acho, muito baixo, tipo Faustão e outras coisas mais, né, por aí. Fato Bernardes também, essas coisas todas, entendeu? Eu acho de um nível muito baixo. Dois minutinhos. Aí eu acho o seguinte, que essa divulgação, esse fato extraordinário, entendeu? Excepcional, aí começa a dar essas divulgações. É tipo esses programas de Uma Casa para o Miserável, que Luciano Huck e essas coisas mais que aparecem na televisão e que vende, né, porque é um país pobre, de um nível de analfabetismo muito grande, faz. Né? Então eu acho que a gente deve refletir também sobre isso e ver que isso também tem muito de exploração, até de divulgação, ao invés de ser, de ter uma importância muito maior. Viu, senhor presidente?
Pois não, Tomassi. Tô, Ernesto, me permite só uma observação antes de Vossa Excelência. Eu acho que o doutor Moacir, me permita? Deixa ele retornar aqui. Viu, doutor Ernesto, para o senhor e para o doutor Moacir. Deixa ele terminar ali a... Tomassi, só fazer uma observação. Eu acho que, na verdade, o doutor Ernesto fez a moção e Vossa Excelência disse tudo que ele disse de outra forma. um pouco com a visão crítica, na verdade. A homenagem, eu imagino aqui, doutor Ernesto, é porque o país, de fato, ainda, doutor Maci, e a luta que o senhor disse do Ministério Público, todos nós, é para que a gente resgate essa grande dívida social que o país ainda tem.
Pouco consegue.
Que ainda, um mérito realmente de formar uma faculdade de medicina é de uma relevância muito grande, mas eu digo isso, acredito que o senhor está corretíssimo de razão. A gente tem que torcer e trabalhar efetivamente para que isso não seja exceção, seja regra no país. Essa é a nossa busca grande. Por isso que eu acho que se completa aí o seu ponto de vista crítico nesse aspecto e o que o doutor Ernesto colocou.
Eu só vou acrescentar uma coisa, apenas, né? Isso é bandeira do PT. Isso é bandeira do PT. Entendeu? É bandeira do PT, sabe o que é bandeira do PT? É o acesso à educação que o governo passado, o que foi destituído e que botaram na cadeia, lançou. Isso é bandeira do PT. Você anda eleitoral.
Permite uma palavra.
Independente de bandeira partidária, o que eu quis trazer, meus colegas, o que eu quis trazer para aqui é que trata-se de um ex-estagiário do Ministério Público que conseguiu, nessa difícil situação, de galgar, alcançar, porque as políticas públicas, efetivamente, nem tudo que consta da carta mágica são efetivamente cumpridas, sabe, né? Então, o que acontece? E um exemplo maior é que, após ele galgar esse ensino superior numa universidade federal, veja bem, lutando contra tudo e contra todos, ele vai aplicar o conhecimento dele, ele não vai para outro estado, ele vai ficar na própria região, tá entendendo? Então, ele vai trazer os conhecimentos disso. E por isso que eu trouxe um motivo.
Eu
entendi a homenagem que o doutor Ernesto fez ao rapaz. Realmente é meritório o esforço dele, né, de vencer um curso de medicina, não é fácil. Agora, na verdade, concordo também com o doutor Moacir na colocação dele, quando ele afirma que, na verdade, isso denota a falência do ensino público. É um hacking para o ensino público.
Doutor Rony, veja, como ele se trata de um ex-estagiário nosso, eu acho que, eu não vou dizer que é um voto de louvor, mas congratulações pelo o grau que ele está obtendo, como, não é? Como um amigo, um ex-integrante do nosso corpo de colaboradores. Viu?
Doutor Rondi, pela ordem.
Caso com a palavra.
Vossa Excelência me permita. Em primeiro lugar, antes que tudo, eu devo saudar. Vossa Excelência está voltando ao nosso convívio depois de férias. Vossa Excelência foi muito bem substituído, sem nenhuma dúvida, pelo doutor Eduardo. Mas Vossa Excelência é uma presença que nos faz bem. E eu queria também dizer aqui aos alguns colegas aqui de lado que disseram: a doutora Cristina não veio mais. Eu digo, não, ela esteve sempre presente. A ausência dela, ela saiu, mas deixou aqui o seu perfume, que marcou. Eu, por exemplo, toda vez que olhava para ali, eu inspirava para sentir o olor do perfume que ela deixou aqui. Agora, eu entendo também, doutor Maci, me permita, eu entendo o que doutor Maci quis dizer em relação ao fato. E lembro alguma coisa que aconteceu na UNITE, que o aluno me disse o seguinte: doutor Maci, veja como às vezes as coisas acontecem. O aluno me disse assim: professor, o juiz despachou a petição que o nosso advogado deu entrada. Disse: e o senhor está comemorando o quê? O fato dele ter despachado. Eu disse, é do trabalho dele. A função dele é despachar. Porque no dia que ele não tiver processo, ele vai ser aposentado, porque não tem o que fazer, né? Proporcionalmente, ele vai entrar numa vala e não tem o que fazer. Eu entendo, como o doutor Moacir disse, não é o fato de alguém que conseguiu galgar um curso universitário e se formar. Isso é bom, isso é bonito, isso é interessante, mas devia ser uma obrigação de cada brasileiro. É uma obrigação de cada um de nós, não é? Eu venho de uma cidade do interior, as dificuldades foram enormes e eu consegui. E embora eu discorde, eu pessoalmente, quando eu volto à minha terra sempre, eu sou visto como uma pessoa excepcional, um alienígena que eu não sou. Ah, mas você se formou? Sim, e daí? E quantos não conseguem em outros lugares? Não é porque eu consegui, se outros não tiveram a oportunidade, é diferente. Agora, acho que você fazer o registro do fato é interessante, o doutor Ernesto vai entender. Não é nada. Agora, o registro é perfeito. Agora, a moção, eu acho que a gente vai... Era isso que eu queria dizer, senhor.
Atenção, a senhora, pela ouvidoria, faculta a palavra também. A senhora e a senhora, se quiser, falar sobre o fato também.
Saudando a todos, não é? Na pessoa do nosso procurador-geral que retorna, também eu me congratulo com todos que eu estive afastada durante esse tempo. A ouvidoria, a Ernesto já falou pela ouvidoria, não foi isso não, agora? Ah, bom, então, na condição de ouvidor, eu diria o seguinte, não é? Que recepciono bem as palavras do colega Ernesto, porque entendo que ele quis fazer o registro do fato que, apesar de ser o ideal, ele não é o comum, não é? Mas como uma forma de estímulo para que outras pessoas e outros estudantes assim o façam, mas também concordo com o doutor Moacir que não é... Esse é o ideal, né? Isso não deveria ter tanto recorte jornalístico, porque isso demonstra exatamente essa disparidade entre realidade que nós temos, né, e o fato que se quer alcançar. Mas, a meu ver, uma coisa é de importância singular, é o fato dele ter sido estagiário do Ministério Público, né? Então, a gente sabe... como nós contribuímos, e ele na entrevista, eu acompanhei alguma coisa no jornal, que ele faz um realce sobre isso, como foi importante ele trabalhar no Ministério Público, como ele foi importante ter uma organização, ter uma direção e ter uma coordenação de um promotor de justiça. Então, com o doutor Ricardo, né? Isso serve de, não que o estágio nosso esteja somente vinculado a isto, mas mostra como a instituição, de forma não é, adequada, contribui para essa formação acadêmica, profissional e humana. Não é? Então, esse destaque, para mim, é bastante importante. Bom, na ouvidoria, nós assumimos nessa semana, de logo eu quero registrar o meu agradecimento ao colega Ernesto, que me substituiu durante essa licença e o período de férias, não é? Sempre fazendo com compromisso, com bastante integração com a equipe. E eu encontro, graças a Deus, tudo devidamente assentado, tudo devidamente encaminhado. Aproveito também para agradecer a Celso, que também esteve substituindo. Mas entenda, chuva ou não, se não houver uma substituição à altura, acumula, voluma, não é? E desarticula todo o serviço. Então, quero de início logo agradecer a ambos, não é? Também agradecer a Eduardo, ao colega Eduardo, que o doutor Ernesto já também registrou, que na época desse afastamento fez aquela liberação das telas necessárias à ouvidoria, né? Então, sempre otimizando o trabalho, eu encontro esse apoio em conteste do nosso procurador-geral também, e também na Coapaz. Já disse a ele que tem uma lista de pedidos aí da Coapaz que estou encaminhando. Né? Também eu aproveito os informes da Coapaz. Nós deixamos um grupo de estudo formatado, esse grupo de estudo andou durante todo esse período, nas quintas e sextas-feiras. As pessoas estão devidamente entusiasmadas, o Tribunal de Justiça, não é, já tem acenado para fortalecer esse termo de cooperação institucional que nós temos. O colega Julival, e foi por isso a indicação do meu gabinete, para que ele pudesse também fazê-lo na Coapaz, deu um andamento como esperado, né? Conversávamos muito, eu em Portugal, ele aqui, a gente... Hoje esses instrumentos eletrônicos servem, tem muita boa validade, né? Porque a gente se faz presente mesmo distante, né? Então, estamos caminhando muito bem com o layout da sala, com a própria sala, com as definições que são próprias, né? E faremos uma reunião da comissão para que a gente possa fazer as últimas definições e levar ao Procurador-Geral de Justiça. Então, são esses informes que eu gostaria de trazer. Ela me falou.
Amigos, alguém quer alguma manifestação mais? Tem alguma coisa a dizer? Então, eu agradeço a presença de todos, né? Mais um dia, um bom dia de trabalho para todo mundo. Declaro encerrada nossa reunião. Obrigado.